Boa noite a todos, a graça e a paz. Trago-lhes o Evangelho de Lucas, o capítulo 7. O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 7. Uma das mais belas histórias de Jesus, com Jesus. E eu me refiro a esse encontro que certa mulher tem com Jesus na casa de um fariseu. E este evento interessante e raro, em que Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu e aceitou o convite. Ele foi. Jesus não era preconceituoso. Então ele foi jantar na casa do fariseu. E diz aí no capítulo 7, a partir do verso 36, que então, Lucas 7, 36, que Jesus, estando na casa do fariseu, reclinou-se à sua mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, ninguém sabe quem é essa mulher e ninguém sabe qual é essa cidade. Então, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, mas o pessoal sabe que era pecadora. Então ninguém sabe quem é a mulher, ninguém sabe qual é a cidade, mas sabe que ela era pecadora. Então certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Pois não, mestre. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, ou 500 dias de trabalho, e o outro 50 dias de trabalho. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que foi a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse é um dos mais extraordinários encontros que transformam em um texto, uma história a respeito de abraços que curam. Portanto, é uma história a respeito de salvação. E é exatamente assim que Jesus conclui, ou que Lucas, o narrador, escolhe concluir o evento. Jesus dizendo à mulher: sua fé salvou você. Sua fé salvou você. E quando nós ouvimos salvação, Jesus como salvador, Jesus que salva, alguém que foi salvo por Jesus, ou ser salvo por Jesus, o que nós pensamos imediatamente é ir para o céu depois da morte. O que é receber a Jesus como salvador? É receber ou agarrar-se à garantia de ir para o céu depois da morte. Mas na Bíblia Sagrada, salvação tem um conceito muito mais abrangente. Se é que é possível falar em algo mais abrangente do que céu. Mas na Bíblia Sagrada, salvação não significa só isso. Na Bíblia Sagrada, salvação significa, por exemplo, libertar de uma dívida, perdoar um débito. Significa libertar de um sofrimento, de um padecimento. Significa, inclusive, curar de uma doença, de uma enfermidade. Por isso é que os tradutores escolhem salvação para traduzir esta palavra grega. Mas ela pode ser traduzida por libertação, restauração, cura e salvação. Do que essa mulher, então, precisava ser salva? Ser curada? Ser liberta? Ser restaurada? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Primeiro, ela precisava ser salva do seu pecado, porque ela era uma pecadora. Ela era uma pecadora. Pecadora, aqui, é um eufemismo para prostituta. Ela era uma meretriz. Era uma mulher conhecida na cidade como prostituta. Então, ela estava vivendo a sua vida de pecado. Era impura. Era moralmente comprometida. Então, essa mulher aqui tinha pecado. Essa mulher tinha uma reputação que a condenava. E quando a gente tem um pecado que é público e uma reputação em razão desse pecado, a gente tem um estigma. O nosso pecado cria uma reputação e a partir de então a gente recebe um carimbo nas costas, uma marca, um estigma, e que faz com que a nossa vida, a partir de então, seja privada disso que Jesus sopra sobre a mulher, que se chama paz. Então, o que essa mulher sofre é essa ausência de paz. Ela não tem paz. Por causa do seu pecado, por causa da sua reputação, por causa do seu estigma, ela não tem paz. E a nossa sociedade está cheia, aliás, vamos reduzir a abrangência. Aqui o nosso auditório tem algumas pessoas que vivem assim, sem paz. Não precisa ser necessariamente por causa de pecado ou por uma má reputação, mas não tem paz. Pessoas que vivem a agonia. Pessoas que vivem a angústia. Pessoas que a gente costuma dizer, pessoas que não estão de bem com a vida. Pessoas que carregam uma tristeza e sabe lá por que carregam essa tristeza. Tem uma razão lá atrás, tem uma razão escondida. Mas não tem paz. Essa condição onde a gente anda agonizando. E no caso dessa mulher, ela anda agonizando por causa do seu pecado, da sua reputação e do seu estigma. E por causa do seu pecado, da sua reputação, do seu estigma, essa mulher, ela tem a geografia da sua vida diminuída. Seu território de trânsito encolhido. Porque os olhares das pessoas em direção a ela dizem para ela: aqui não é seu lugar. Você não deveria estar aqui. Jesus está num banquete na casa de um fariseu. Há outros convidados, provavelmente até os discípulos de Jesus estivessem presentes. Naquela época era muito comum que os banquetes se tornassem espetáculos razoavelmente públicos. Além dos convidados para o banquete, tinha um pessoal em volta, porque as pessoas ricas colocavam, faziam seus banquetes à vista de todos. E o pessoal ficava em volta mesmo. Imagina nas nossas cidades, nos restaurantes, nos bares, nos botecos da nossa cidade que tem as mesas na calçada, e ali você senta com a sua família ou senta para uma refeição com seus amigos, você está exposto, você está no espaço público, mas ninguém fica ali em volta da sua mesa pescoçando a sua conversa. Ninguém, o pessoal para, vai passando na calçada, aí você está almoçando, o pessoal para e fica lá olhando o que você está comendo, ouvindo a sua conversa, dando risada das suas conversas, se bobear até dando um palpite. Mas naquela época isso era muito comum, era muito fácil de acontecer. O que acontece é que essa mulher não foi convidada para a festa. E também, ao misturar-se entre os espectadores da festa, ela se torna uma invasora, uma intrusa. E os olhares das pessoas, especialmente o olhar de Simão, o fariseu, porque o fariseu tem nome, a mulher não tem nome, mas Simão, o fariseu, olha para ela como quem diz: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar, você não deveria estar aqui. E muito menos protagonizando esta cena, roubando a atenção. Você está chorando aos pés do Mestre, chorando aos pés de Jesus. Porque muito embora o fariseu tenha uma certa dúvida de se Jesus é um profeta ou não é, ele o trata com deferência e com respeito. Primeiro que o convida para jantar em sua casa. Segundo que se refere a ele como mestre. Então ele está olhando para essa mulher e dizendo: olha, você está aqui e não deveria estar. Esse lugar não é seu. Esse espaço não é seu. E se você está, já é uma concessão que estou lhe fazendo. Você muito menos deveria estar roubando a cena, agarrada aos pés de Jesus, fazendo esse escândalo, chorando, chorando tanto a ponto de inundar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Você soltar o cabelo. Uma mulher deve andar em público velada, não deve andar com o seu cabelo solto. Você soltou o cabelo, soltou os seus cabelos em cima de Jesus. E você ainda derramou um perfume sobre Jesus. Você encheu o ambiente com seu cheiro, com seu perfume. Você não deveria estar aqui. É isso que os olhos desse fariseu estão dizendo para essa mulher. Não apenas que ela está no lugar errado, porque a geografia dessa mulher deve ser limitada, mas ela também está na relação errada. Você é impura, não deveria estar tocando em Jesus. Uma mulher não pode tocar em um homem publicamente, e muito menos uma mulher prostituta, e muito menos um mestre de Israel. Você não tem acesso, você não tem direito, você não pode entrar nessa relação, nessa qualidade de relação. Porque os estigmas fazem isso. Os estigmas, eles são carimbos que a gente recebe, e a partir desses carimbos a gente não se sente legítimo em um lugar, e não se sente legítimo numa relação. Os estigmas encolhem os nossos espaços, os nossos lugares, e encolhem, restringem e inviabilizam as nossas relações e os nossos afetos. É isso que está acontecendo com a mulher. E essa mulher aqui representa todos nós que de alguma maneira recebemos um carimbo. Todos nós que por alguma razão recebemos um carimbo, uma marca, um estigma. Ou em razão do que fizemos no passado, ou em razão da nossa história, ou em razão da nossa classe social, ou em razão da nossa raça, da nossa origem étnica, ou em razão da nossa aparência física, ou da nossa roupa, ou seja lá do que for, nós recebemos um carimbo. E a partir desse carimbo que abraçamos, que aceitamos, que acolhemos, e nós nos colocamos nessa condição, essa condição de estigmatizado faz com que a gente não ocupe mais lugar, com que a gente viva um não lugar. Pessoas que estão no não lugar e pessoas que estão fora das relações de afeto. Eu não sei se você já se sentiu olhado olhada dessa maneira. Aqui não é seu lugar. E você não tem essa liberdade toda ao estar aqui. Você está muito à vontade. Menos. Recolha-se. Camufle-se. Você deveria se dissimular um pouquinho mais e não ficar tão à vontade. Não sei se você já passou por isso, mas eu já. E não somente eu passei por isso, de receber esses olhares, mas o pior de tudo é que eu aceitei os olhares. E há pessoas que aceitam esses olhares. E passam a acreditar que o carimbo que receberam, o estigma que lhes foi imposto, determina a sua identidade. E a partir de então, essas pessoas não apenas ocupam um não lugar e se sentem fora de determinadas relações de afeto, mas elas são roubadas de algo muito precioso, que é um estado de espírito. Um estado de espírito chamado paz. Um estado de espírito chamado liberdade. Um estado de espírito chamado autenticidade. Um estado de espírito chamado legitimidade. Em que a gente anda livre, leve. Onde a gente está, a gente não se sente diminuído. Não se sente excluído. Não se sente à margem. Em qualquer lugar que a gente está, a gente se sente à vontade. Pode ser que eu não seja igual ao outro, mas eu não me sinto menos do que o outro. Há pessoas que não conseguem estar em lugar algum, senão sentindo-se aquém do lugar. E há pessoas que não conseguem se relacionar, senão sentindo-se aquém da relação. São pessoas que acolheram os estigmas. São pessoas que se deixaram determinar pelos carimbos e pelos olhares de rejeição, de condenação, de crítica. Pelos olhares de desaprovação. E elas não têm paz, então o que elas fazem? Elas andam agonizando. E para escapar da agonia, elas se mascaram, elas se maquiam, elas enganam, elas começam a cultivar identidades falsas. A pessoa que elas são fica escondida, porque a pessoa foi rejeitada, foi jogada para o não lugar, foi excluída da roda dos afetos. Então, uma vez que isso aconteceu, esse estigmatizado, essa estigmatizada, precisa dar um jeito de ser incluído, de ser incluída, de ser abraçado, de ser abraçada. E aí ela inventa uma personagem. E ela passa a ter uma vida falsa. E com certeza, são pessoas que não andam leves, que não andam de boa, não estão de bem com a vida. Agora, em junho, tive a oportunidade de participar de um evento extraordinário em Chicago, nos Estados Unidos. E tive a alegria também de ser acompanhado pelos pastores da nossa comunidade, alguns pelo menos. Estávamos juntos ali numa conferência chamada Conferência da Justiça. E fui ali e ouvi histórias, e ouvi pessoas falando de si. Ouvi o testemunho dos negros. Ouvi o testemunho dos imigrantes, dos hispanos, dos latinos. Ouvi o testemunho das mulheres. Ouvi o testemunho dos índios, que eles dizem, não sou índio. Para mim é índio, eu cresci vendo Rin-Tin-Tin, Forte Apache, então para mim é índio. Eles falam, não, nós somos nativos originais. Nós somos os habitantes originais dessa terra. Quando todo mundo chegou, a gente já estava aqui. Eu vi essas pessoas contando suas histórias. Especialmente num painel, por exemplo, em que estavam duas mulheres negras e o facilitador do painel era um homem negro e dirigiu perguntas a essas mulheres. E numa das perguntas que ele dirigiu a uma mulher negra, um homem branco no auditório começou a responder. E ele disse assim: cale sua boca. Ninguém perguntou nada a você. E não é hora de você falar, vocês brancos já falaram. Vocês estão há 500 anos falando, agora é hora de uma mulher negra responder. E o tempo de um homem branco calar a voz de uma mulher negra já passou, já acabou. E deu para sentir a tensão no ambiente. Do que é alguém que se sente num não lugar. E dali a pouco o ambiente ficou um não lugar para o próprio homem que estava no auditório e tentou falar. Ouvi o testemunho de uma pastora colombiana, cabelo claro, olhos claros, que contou a história de que com 5 anos de idade, enquanto a sua mãe penteava o seu cabelo para mandá-la para a escola, a mãe orientava a filhinha dizendo: minha filha, não diga que você é colombiana, que você é hispana, não diga isso. Não diga que você é latina, diga que você é americana. Porque quando eles souberem que você não é americana, que você é latina, eles vão olhar para você com: você não é desse lugar. Você não tem direito a estar aqui. Você não é da nossa turma. Você não é uma de nós. E você será jogada para fora, para o não lugar e para fora da rede de afetos. Então minta, diga que você é o que você não é. E eu fiquei pensando em São Paulo e no Brasil. Quais são os não lugares? Quais são os estigmas que existem na nossa sociedade? Hoje pela manhã eu fiz um exercício, que foi ao final da celebração e eu quero fazer agora. E dar a você voz. Vamos fazer um sermão coletivo. Diga para mim quais são os carimbos e quais são os estigmas que existem na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa cidade de São Paulo, aqui, que condenam pessoas a não lugares, que condenam pessoas à exclusão da roda e da rede dos afetos e dos amores e do pertencimento. Diga aí, quais são os apelidos que a gente coloca nas pessoas que excluem as pessoas, que estigmatizam e geram sofrimento nas pessoas? Alguém pode sugerir um? Baiano, seu baiano. O que você está fazendo aqui em São Paulo? Nordestino. O que você está fazendo aqui em São Paulo? Você não é daqui. O que mais? Coxinha. Petralha. Drogado. Crente evangélico. Pastor. É dose. Hoje vou te dizer uma coisa. Pastor. Seu pastor. É um negócio complicado. É um estigma. O que mais que tem? Noia. Qual outro? Bicha. É, é esse. Favelado. Pobre, preto, negro, velho, sua velha, gordo, gorda, feio, feia, mas sempre tem um, gambá, porco, Bambi, viúva do Pelé. Estigmas que dizem para nós: você não é daqui. E estas coisas, sabe o que é triste? É que essas realidades acontecem no contexto das nossas famílias. Meninos e meninas que não se sentem à vontade na mesa de sua casa com o papai e a mamãe. São recriminados pelos olhares do papai e da mamãe. Receberam um carimbo. E passam a ocupar o não lugar. E passam a viver um déficit de afeto e de amor. Isso acontece dentro das nossas igrejas. Das nossas comunidades do Cristo. É impressionante um negócio desse. E graças a Deus, porque os nossos olhos estão sendo abertos para essa realidade. E que nós temos que nos olhar como irmãos e irmãs, sem estigmatizar e sem empurrar pessoas para o não lugar e para fora dos afetos. Agora, a experiência dessa mulher é paradigmática, é sensacional, porque quando a gente fala assim, abraços que curam, encontros que transformam, a sugestão primeira é que nós estamos no lugar da passividade. Alguém vai nos dar um abraço que vai nos curar. Alguém virá ao nosso encontro e fará alguma coisa por nós. E essa alguma coisa que alguém fizer por nós é que vai nos transformar. E nós ficamos parados e ficamos assim, dizendo, alguém aí me abrace. Alguém aí venha me buscar aqui onde eu estou. Alguém aqui me reconheça. Alguém aí me legitime. Alguém aí me afirme. Alguém aí me valide. Ficamos aqui esperando. Ficamos esperando pelo abraço que cura e pelo encontro que transforma. Mas essa mulher é extraordinária, porque ela não fez isso. O abraço que a curou não foi um abraço que ela recebeu, foi o abraço que ela deu. Não foi Jesus quem foi ao encontro dela, foi ela quem foi ao encontro de Jesus. Ela não foi convidada para a festa, mas ela foi à festa. Ela não foi chamada para o banquete, mas ela foi ao banquete. E quando entrou no banquete, entrou, e por alguma razão, em algum momento, aconteceu com ela algo maravilhoso que precisa acontecer com todo mundo. É a gente esquecer que existe uma plateia nos olhando, ou nos recriminando, ou nos aprovando, seja lá o que for. A gente esquecer e olhar apenas para Jesus e ir na direção dele e cair aos pés dele. Com a certeza de que Ele não vai nos rejeitar. Com a certeza de que Ele vai nos abraçar, nos acolher e receber o nosso abraço. Porque nós fomos abraçá-lo. Nós fomos chorar aos pés dEle. Nós fomos ungí-lo. Nós fomos abençoá-lo. Nós fomos acariciá-lo. Nós fomos amá-lo. Nós fomos dizer o quanto Ele é maravilhoso para nós. Nós fomos lá fazer isso. Por isso é que a Bíblia Sagrada e a palavra de Jesus é a sua fé salvou você. Isso é um salto de fé dessa mulher. Em determinado momento ela diz, eu não estou nem aí para o que vocês pensam de mim. Se vocês pensam que eu sou uma prostituta, que eu sou uma mulher impura, que esse aqui não é meu lugar, que esse aqui não é o meu afeto e que eu não posso abraçar Jesus, eu não estou nem aí para o que vocês pensam, porque eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso, porque o perdão de Deus me alcançou. E eu posso sim. E eu não sou menos do que ninguém. E em qualquer lugar que eu pisar, eu sei quem eu sou. Uma amada filha de Deus, um amado filho de Deus. Eu tenho uma dignidade que me foi emprestada, que me foi outorgada pelo fato de eu ser criado e criada à imagem e semelhança de Deus. Então, não diga onde eu posso ou não posso pisar, porque em qualquer lugar do planeta Terra, eu posso sim pisar. Não diga quem eu posso abraçar ou deixar de abraçar. Eu abraço quem eu quero abraçar. Por quê? Porque não importa se você me olha como um impuro, como uma impura, como um indigno, como uma indigna. Eu me olho pela fé e eu me vejo pela fé como uma pessoa pura e limpa. Então eu vou sim entrar na sua festa. E você fica esperto que corre o risco de eu ir abraçar você. É isso que essa mulher faz. Esse é o salto da fé, né? Esse é o salto da fé. E o que é essa experiência da fé que salva? É olhar-se a si mesmo, olhar-se a si mesma. Com o olhar de Deus. E fazer as pazes consigo mesmo, consigo mesmo. E dizer assim, eu sou isso aqui mesmo. Eu sou isso. Sou sim baixinho, e daí? Sou sim gordo, e daí? Sou sim nordestino, e daí? Coloque aí o apelido que você quiser, o estigma que você quiser. Sou sim bicha, e daí? Mas o perdão de Deus me alcançou. E eu vou lá sim adorar a Jesus, e eu sei que Ele vai aceitar o meu louvor e a minha adoração. E não adianta me olhar desse jeito, porque eu não vou parar de adorar. E não adianta me recriminar e me condenar e tentar com seu olhar me colocar para fora daqui, porque eu não vou sair. Esse lugar aqui é meu, é legítimo que eu esteja aqui. Isso é fé. É fé, porque quando essa mulher faz isso, ela ainda não havia recebido perdão. Não há nenhuma evidência que essa mulher aqui tivera um encontro com Jesus antes desse momento em que lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Não há nenhuma evidência. Por isso o texto diz, Jesus olha para ela e diz assim, olha, sendo uma pecadora do jeito que você é, para entrar aqui do jeito que você entrou, e me tocar, e me abraçar, e me ungir, e me beijar do jeito que você me beijou, é só uma pessoa que acredita no perdão de Deus, pode fazer isso. Então pode ir em paz, filha, os seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Então eu convido você hoje à noite a dar um salto de fé. A esquecer os olhares que foram postos sobre você, os carimbos que lhe deram. E dar um passo na direção de Jesus e lavar os pés dele, chorar, ungi-lo com o seu perfume. Não sei que perfume é esse dessa mulher. Não sei que cheiro tem. Mas e daí? E sabe o que é lindo nessa história bíblica? E temos que respeitar a história bíblica. É que o texto em nenhum momento diz que ela deixou de ser prostituta. Deixou de ser pecadora. Só diz que ela foi perdoada. Eu sonho com uma igreja em que as pessoas pecadoras, assim, estigmatizadas, se sintam acolhidas e à vontade para levantar a mão no louvor, sem que ninguém olhe, dizendo: você com essa vida aí, levantando a mão com essa liberdade toda? Você que eu conheço, louvando a Deus desse jeito aí? Seu hipócrita. Vá primeiro consertar sua vida. Não, eu sonho com uma igreja em que as pessoas, sejam elas quem forem, possam cair aos pés de Jesus sem que ninguém olhe para elas dizendo, esse aqui não é o seu lugar. E não se sinta muito à vontade aqui na presença de Jesus, porque você é impuro, você é impura, você é indigno, você é indigna. Então eu convido você a dar esse passo. Nosso auditório de hoje à noite foi comportado. De manhã eu ouvi coisas extraordinárias e pessoas falando de dentro da sua alma. Alguém falou assim, retardado, retardada. Sabe o que é você crescer numa casa em que seu papai e a sua mamãe dizem para você, seu retardado, sua retardada, burro, burra, divorciada, adúltera, adúltero, infiel, solteirona, tia. Jogue isso fora. Jogue isso fora. E não deixe que ninguém, nenhum olhar, limite a sua geografia e limite a legitimidade das suas redes de afeto. Dê um passo na direção de Jesus. E eu queria que você fizesse isso publicamente, porque essa mulher fez. Ela foi de peito aberto, né? Falou, ó, estou aqui, sou isso mesmo, estou diante de Jesus, tenho certeza de que Ele me acolhe e que Ele vai aceitar o meu perfume. Eu tenho certeza que Jesus não vai ter nojo de mim. Sabe que coisa maravilhosa é essa? Eu tenho certeza que Jesus não tem nojo de mim. Eu tenho certeza que Jesus não tem nojo de mim. Isso é extraordinário. E foi esse ato dessa mulher que a curou. E foi esse encontro que a transformou. E Jesus diz para o fariseu: já você não me deu água para lavar os meus pés? Não me deu um beijo quando eu cheguei? E não derramou óleo sobre a minha cabeça? Mas ela fez. Você não deu o abraço que podia curar você. E você não veio ao meu encontro para ser transformado no encontro. Então eu convido você a dar o passo da fé, o salto da fé, a dar o abraço, a ir ao encontro. E se você quiser, enquanto nós estamos cantando e sendo abençoados pelos nossos ministros, você, enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e vir aqui e dizer assim: eu quero dar esse abraço em Jesus e dizer que eu quero jogar fora os carimbos que me deram, porque eles não dizem quem eu sou. E eu quero me sentir à vontade em qualquer lugar. Não me sentir mais menos do que ninguém. Inadequado, inadequada. Então, enquanto a gente canta, você pode sair do seu lugar e vir para cá. De manhã eu fiz esse desafio, que alguém se levantasse e viesse. Eu não sabia se alguém viria. Então eu disse: olha, vamos ficar sentados. Você vai cantando, vai orando. Deixa Deus falar a você, se Ele ainda não falou. Fica aí. Mas o primeiro que levantar e vier aqui à frente, todo mundo levanta. Combinado? Se Deus tocou o seu coração e falou com você, e você sabe do que eu estou falando, hoje Ele quer curar você e transformar você e jogar no lixo esses estigmas que você carrega, que fazem com que você não se sinta legítimo e legítima. Você é legítimo, você é legítima. A maioria das pessoas se sente num não lugar e fora das redes de afetos porque se sente em déficit, se sente menos, tem uma história de pecado, tem uma reputação moral comprometida. Mas tem muita gente fora da rede dos afetos que está fora porque se sente mais. Você é bonita demais para se misturar. Você é inteligente demais para se misturar. Você é rico demais para se misturar. Você é bem formado demais para se misturar. Você é crente demais para se misturar. Você é um fariseu. A mesma coisa que é o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele não estava no banquete que o pai deu para o filho mais novo. Por quê? Não é porque ele se sentia menos, é porque ele se sentia mais. E aí ficou de fora. A gente tem que ser nivelado pela cruz, né? E na cruz nós somos todos irmãos e irmãs que vivemos do perdão de Deus, da graça de Deus. Então eu apelo a você que se sente mais, eu apelo que você se sinta menos. Não menos a ponto de ficar fora da festa. Mas o menos suficiente para você desfrutar da graça e do perdão de Deus. E saber que o que dá vida para você é a comunhão do amor, não a comunhão da virtude. Da mesma forma que nós outros estamos na comunhão do amor e não na comunhão dos fracassos, dos erros e dos pecados. Nós estamos na comunhão do amor. Então eu faço um apelo a você que se sente menos. Receba o perdão de Deus. A você que se sente mais, Lúcifer era assim. Então se arrependa e peça perdão a Deus e desfrute o perdão de Deus. Vem para a festa do amor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse ambiente de adoração. Obrigado porque os nossos pés estão na rocha, que é Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se deixa tocar por nós. Porque o Senhor recebe o nosso perfume. Porque o Senhor se deixa molhar pelas nossas lágrimas. Obrigado porque o Senhor não tem nojo de nós. Obrigado porque o Senhor não tem vergonha de nós, de ser chamado nosso Pai, nosso Deus. Obrigado, Senhor. E nós suplicamos por todos aqueles entre nós que não desfrutam desse perdão maravilhoso do Senhor. Aqueles que se sentem menos e aqueles que se sentem mais. As mulheres estigmatizadas e os homens virtuosos. Nós oramos por eles, oramos por nós. Sopra sobre nós esse sopro que diz para nós que estamos salvos, que estamos curados, que estamos libertos. Segreda a cada um de nós e diz para nós agora que podemos ir em paz, de cabeça erguida, de bem contigo, de bem com a gente mesmo. E libertos, livres dos olhares, e vivendo só debaixo desse teu olhar, cheio de amor, que nos transforma e nos cura. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pelo que o Senhor começou a fazer. Obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo em nós, no meio de nós, por nós, conosco. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a honra que damos ao teu nome. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. E nos lançamos aos teus braços para a tua glória. Que seja assim, hoje e sempre. Para nós, para aqueles que estão longe de nós e estão conosco, para aqueles que estarão conosco ao ouvir esta palavra que é tua, palavra de amor, e para todos aqueles que tiverem a coragem de te abraçar e receber o teu abraço. Que seja assim, Pai, que seja assim para a glória do Senhor. Amém. Amém.